Agora sim, largada para mais uma live do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos ouvem ou que nos assistem, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é domingo, 7 de maio de 2023, 9 horas 48 minutos. Estamos aqui para falar sobre o GP de Miami. Sejam bem-vindos vocês também que estão nos ouvindo via podcast ou que estão nos assistindo, estão nos ouvindo via podcast ou que estão nos assistindo em outro horário. Eu tô achando que tá dando um reflexo aqui na minha, da luz aqui, né? Como é que tá? Como é que eu tô aqui, ó? Tem uns... Acho que tá dando um reflexo da luz aqui. Deixa eu achar aqui um negocinho que controla aqui. E aí, bom, vamos assim por enquanto. Depois eu vejo isso aí. Mas é isso aí, vamos falar sobre o GP de Miami. Destaques, olha aqui, o José Etienne, ó, ele já mandou aqui um superchat de R$5. Já tá na tela, por isso que ele já mandou. É, eu ia falar sobre isso depois, mas ele já mandou aqui já, ó. Então é o seguinte, eu já vou falar rapidamente, então, aqui, ó. Hoje, nesta live, no dia de hoje, quem mandar superchat de R$5, 5 pilinha, vai concorrer aqui uma camiseta do Botequim GP, tá? Camisetas que eu vou colocar aqui na tela, ó. Vou colocar aqui na tela. Cadê? Aqui, ó. São três modelos que nós temos disponíveis aqui, ó. Essa da BAR, nós temos nos tamanhos P e M. Essa da McLaren, que só tem no tamanho P. E essa da Jordan, que tem tamanhos P e M, tá? São as que tem, tá? Eu tenho 8 camisetas dessas, algumas tamanho P e M, algumas, enfim, da McLaren só tenho 2 no tamanho P. E eu vou sortear 2 hoje, vou sortear 2 na semana que vem. Nesse mês de maio eu vou sortear 2 em cada uma das lives. Claro que só vou mandar essas camisetas no final do mês, tá? Depois que eu sortear todas, aí eu mando, porque vai que a mesma pessoa ganha 2 vezes, né? Não tem por que gastar mais de um frete. Mas tá aí, ó. Então, quem quiser participar, hoje aqui, 5 pilinhas. Se só o Etienne mandar um superchat de R$5, eu vou dar uma pra ele só. É só uma, tá, Etienne? Não é 2 não, tá? É só uma. Aí a outra eu guardo para um próximo sorteio. Se tiver 2 superchats, se ele mandar 2 superchats... É, de 5 pila, ou se a outra pessoa mandar um outro superchat de 5, cada um leva uma, e se mais de 2 pessoas mandarem, eu sorteio, faço um sorteio aqui no final. Beleza? Então, já deixando aqui o recadinho para vocês, e depois tem mais recados também, para a gente falar sobre o GP de Miami. Então vamos lá, vamos começar aqui com os destaques. E aqui é o seguinte, tá? Eu vou fazer... não vou falar tudo, primeiro os positivos, depois os negativos, como eu fazia antigamente. Eu vou meio que misturar as coisas aqui, mais ou menos com dos mesmos assuntos. Aí eu falo um positivo, falo um negativo e assim vou falando e a gente vai trocando essa ideia aí sobre este GP, de Miami. Eu vou começar falando, acho que não tem muito... O Etienne já mandou 2, ó. Já mandou 2 superchats, ó. Já vai levar mais 2 camisetas do Etienne aqui. O Etienne é o cara. Vai ter uma fábrica de camiseta aqui, o Etienne. Vai abrir uma loja. Vai ser meu concorrente aqui. Muito obrigado, seu José Etienne, por mais um superchat. Claro, pode mandar superchat também. Mandando pergunta, mandando comentário, mandando. Aqui, ó, o Anderson Sheik, olha lá. O Anderson Sheik mandou já também, ó. Já mandou 10, ó. Opa, o Ronaldo Ramos mandou mais 5, ó. Já temos aí, ó. Já temos concorrente, ó. Claro, a cada 5 pila, tá? Você ganha um número. Quem mandou 10 concorre com 2 números, tá? Depois eu vou, no final aqui, eu vou fazer. Mas vamos lá, vamos falar então sobre a corrida GP. GP de Miami. Primeiro destaque positivo. Acho que não tem como não tem como ser diferente. A gente tem que falar dessa vitória sensacional de Max Verstappen. Cara, é como eu coloquei na thumbnail ali, né? É como eu coloquei na capa, né? É, Ele simplesmente mostrou quem manda, né? Mostrou, assim, voltou tudo ao normal, vamos dizer assim, né? Voltou tudo ao normal, é isso, né? O cara mostrou para quem aí tava, digamos assim, iludido, podemos dizer, que teríamos uma briga de campeonato, que o Pérez poderia, quem sabe, por que não, desafiar o Max Verstappen. Hoje o Max Verstappen mostrou, né, a diferença entre os dois. E foi interessante, né? Porque o Max Verstappen, ele cometeu um erro na qualificação, na sua primeira tentativa ontem, e acabou sendo aí prejudicado, né, pela bandeira vermelha causada pelo Charles Leclerc, largando apenas na nona posição. Mas até a gente até sabia que era questão de tempo que ele chegaria na segunda, pelo menos na segunda posição, atrás do Sérgio Pérez. A gente sabia, né? Até o Alonso foi perguntado sobre isso no sábado, ou acho que no domingo de manhã mesmo. Olha, Alonso, o Verstappen, em que volta você acha que o Verstappen vai chegar em você? Aí o Alonso perguntou: ah, mas em que posição que ele vai largar? Ah, ele vai largar em nono. Ah, eu acho que ele vai na volta 25 e ele já chega em mim. Aí chegou até antes, né? Chegou, acho que na volta 12 ele já estava, né, ali na segunda posição. E foi interessante, né? Foi interessante porque ele largou de pneus duros, então, ou seja, ele fez uma estratégia contrária à estratégia do Sérgio Pérez, e ele conseguiu levar esses pneus duros até 46 voltas. 46 voltas, e o mais impressionante disso tudo é que o Max Verstappen, ele estava com um pneu duro, no meio do pelotão. Pelo menos no começo da corrida ele estava no meio do pelotão, tendo que fazer ultrapassagem. Tudo bem, né, que a Red Bull é uma coisa assim, só de tipo abrir o DRS e passa, né, naquelas duas retonas de Miami. Era até, digamos, até fácil demais, né, pro Verstappen simplesmente abrir o DRS e passar, né? A diferença era muito grande entre os carros. Mas mesmo assim, ele teve que ali se envolver em algumas disputas. E era esse o momento do Pérez conseguir abrir vantagem sobre o Max Verstappen, e ele não conseguia. E o Pérez não conseguiu, né, digamos assim, de cara para o vento, né, como a gente costuma dizer. Aqui a minha cachorra resolveu participar da live, mas tudo certo, vou continuar falando. E o Pérez, de cara para o vento, não conseguiu abrir vantagem suficiente, né, que ele tinha um pneu. Tudo bem, né, o Pérez, ele também tinha que se preocupar um pouco em tentar levar esse pneu, digamos assim, tentar levar esse pneu médio um pouco mais além, que ele sabia, né, que ele sabia que ia chegar no final da corrida, o Verstappen ia ter um pneu melhor que o dele. Eu acho que isso era, né, todo mundo sabia, porque não se tinha nenhuma previsão de fazer duas paradas. Ou seja, nenhuma equipe, por exemplo, fez duas paradas, todo mundo fez uma parada só, e não se tinha previsão de fazer duas paradas. Então, por exemplo, se de repente o Pérez pudesse querer, sei lá, não sei, desgastar o pneu, o pneu macio, no começo, para tentar abrir vantagem, e aí voltar e fazer, enfim, né, fazer uma primeira parada ali, mais ou menos, ou seja, ou que ele tentasse fazer uma segunda parada, talvez ao mesmo tempo que o Verstappen, tentar voltar no final com o mesmo tempo que o Verstappen, mas ele teria que abrir uma vantagem muito grande para poder tirar esse pit stop, né, esse pit stop extra que ele teria que fazer. Então ele ficou realmente numa situação complicada. O que restava para ele era tentar abrir vantagem no começo, tentar ao mesmo tempo não desgastar tanto o pneu, mas também abrir uma vantagem, sabendo que no final da corrida, né, o Verstappen teria pneus melhor que o dele. E o Verstappen é um cara muito rápido, é um cara que ataca, e é um cara que também sabe cuidar de pneu. E claro, tem uma coisa que eu acho que talvez o Pérez estava contando, ou talvez assim, né? Talvez quem largou de pneus amarelos, talvez estivesse contando. E convenhamos, né, que a probabilidade de em uma pista cercada de muro por todos os lados não é difícil de acontecer. De repente ter um safety car, alguma coisa assim, e o Pérez parar, né, fazer uma parada grátis, como fez no Azerbaijão. Ou seja, o cara largou, por exemplo, ele largou de pneus amarelos. E aí você tem alguma coisa que acontece geralmente no começo da prova ali e tal, igual aconteceu, por exemplo, em Baku, ali. Mais ou menos na hora da janela mesmo de troca, o cara ganha uma troca de grátis, aí ele decide a corrida, né? Porque daí ele deixa. Quem largou de pneu duro seria prejudicado, porque, ou seja, ou pararia e teria que fazer um segundo stint maior de macio, de médio, ou não para, ficaria na pista com o pelotão junto, e aí realmente ficaria complicado. Mas assim. Tudo isso para dizer, o Verstappen, mesmo com pneus brancos, de muitas voltas, mesmo depois que o Pérez já tinha feito sua parada e já tinha feito sua parada, e os dois estavam com o mesmo pneu, e o Pérez estava com o pneu mais novo do que o Max Verstappen, mesmo assim o Verstappen conseguiu andar no mesmo ritmo que o Pérez. Conseguiu, ou seja, abrir vantagem em relação ao Pérez, a ponto, né, de voltar atrás do Pérez. O que o Verstappen ficou, o quê? Duas voltas atrás do Pérez antes de passar. Porque seria diferente, por exemplo, vamos colocar assim, se o Pérez conseguisse abrir uma vantagem ali quando o Pérez estava com o pneu mais novo, o Pérez com o pneu mais macio. Que o Verstappen fizesse a parada na volta 46, ali faltando 11 para o final, e tivesse que tirar, tipo, sei lá, 8, 10 segundos, seria uma. A história poderia ser outra, né? Porque daí o Verstappen teria que ficar ali duas ou três voltas, né? Duas ou três voltas, não. Sei lá, 5, 6, 7 voltas, tentando, diminuindo a diferença. Chegaria no Pérez ali faltando duas ou três voltas, já com o pneu um pouco mais desgastado, e aí quem sabe o Pérez, né, o ministro da defesa, conseguisse, quem sabe, segurar o Max Verstappen. Mas então assim, então por isso que fica aqui o destaque positivo pro Verstappen pela aula que ele deu de corrida, né, ou seja, de conseguir andar no mesmo ritmo e até no ritmo superior ao seu companheiro de equipe, mesmo estando com o pneu pior. E o destaque negativo, vamos dizer assim, para o Pérez, que foi o contrário, né? Ou seja, o Pérez, pô, o cara tava largando na frente. O cara tava de cara pro vento. Ele tinha que ter conseguido andar mais rápido, tinha que ter conseguido implantar um ritmo mais forte, para, enfim, para tentar ganhar a corrida. É claro que assim aqui, a gente deixa bem claro. Não sei se alguém aqui, mas eu falo por mim. Eu não acredito que o Pérez tenha capacidade para ganhar do Max Verstappen falando em campeonato. Ele pode ganhar uma corrida ou outra, ele pode ser melhor que o Max Verstappen em uma ou outra pista. Mas olhando o campeonato como um todo, eu não acredito que o Pérez tenha capacidade disso. Mas se ele acha que ele tem, e se ele tem essa esperança, ele tem que fazer. Eu acho que são momentos como, são corridas como essa de hoje, pô, ele largando em primeiro e o cara e o companheiro dele largando em nono. A gente sabe que até se o Pérez estivesse largando em nono, se o Verstappen estivesse largando na frente, o Pérez em nono, a gente sabe que o Pérez ia chegar em segundo, cara, porque a diferença da Red Bull para as outras é muito grande. A gente sabe. Então, assim, claro, o Pérez também sabia que o Verstappen em pouco tempo ia estar em segundo. A questão é que Ou seja, você tinha que aproveitar esse momento que o cara estava lá atrás e abrir vantagem. Abrir vantagem. E ele não conseguiu fazer isso. Ele não conseguiu fazer isso. Embora as defesas de posição do Pérez, eu achei que foram muito legais. Eu achei que o Pérez se defendeu muito bem, fez o que pôde ali. O Pérez, ele botou ali, deu o lado de fora para o Verstappen e conseguiu segurar num primeiro momento. Num segundo momento, ou seja, espremeu o Max Verstappen ali, claro, de maneira limpa, né? Ou seja, ele deixou o espaço que o Verstappen precisava. Mas, cara, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Se não fosse naquela volta, ia ser na outra. O Verstappen sabia disso, o Pérez sabia disso. Mas achei legal do Pérez. Achei legal do Pérez. Achei legal do Pérez ele tentar se defender. Ou seja, ele falou, não, não vou entregar. Não vou entregar aqui a minha posição, embora fosse uma causa perdida. Então fica aqui, né? O Max Verstappen agora abriu um pouco mais a vantagem no campeonato. Claro, pensando em termos de pontuação, né? Como eu falei. Mesmo que o Verstappen zerasse hoje, batesse e o Pérez ganhasse, para mim, o Verstappen ainda é o favorito do campeonato. Mas o Verstappen conseguiu abrir um pouco mais o campeonato em termos de pontuação. E eu acho que foi uma vitória, assim, moralmente, eu acho que foi aquela vitória do tipo assim: ô Pérez, cara, nem tenta, cara, nem tenta. Não, sonha não, porque não vai dar para você, cara. Acorda, acorda. Você pode sonha aí, você pode estar sonhando, cara. Mas a realidade é essa. A realidade sou eu aqui contra você. Você não tem nenhuma chance. E acho que eu até falei sobre isso na live passada, né? Até por isso que eu acho que o Verstappen estava tão tranquilo ali em Baku. Você pegar antessala, o pódio, a entrevista do Verstappen, ele estava tranquilo, porque aquela coisa do tipo assim, cara, eu sei que esse cara não vai ganhar de mim. Então é isso, assim, então é isso, né? Então, pontos aí, destaques positivos para o Max Verstappen e um destaque negativo para o Pérez, porque eu achei assim, né? De novo, partindo do pressuposto da cabeça do Pérez, que ele acha que ele é um cara que pode desafiar o Max Verstappen, que pode ser campeão. Partindo desse pressuposto, embora eu discorde, ele teria que ter conseguido abrir mais vantagem, conseguido andar num ritmo mais forte, né, enfim, vencer a corrida, uma corrida que tinha tudo aí para estar na mão dele. Afinal, ele estava largando na pole position e o adversário dele estava largando na nona posição. José Etienne, podemos dizer que ele está se tornando um GOAT? Está no auge ou será que ainda evoluirá? Eu acho que o Verstappen, cara, o Verstappen já é um dos grandes, né? Acho que você colocar. Eu acho que vamos pegar o próprio exemplo do Alonso, né? Se o Verstappen não ganhar mais nenhum campeonato, ele já é um bicampeão de respeito, assim. Ele é aquele cara que a gente vai falar, pô, esse cara era foda. Eu acho que ele já tá numa prateleira de grandes campeões ali das mais altas, assim, né? É claro que ele ainda vai ter provavelmente vai ter números muito maiores do que tem, mas esse cara eu falo aí daqui, vamos colocar, não sei, 5, 6, 7 anos, a gente vai estar discutindo quem é maior, quem é o maior de todos os tempos. Verstappen, Hamilton, Schumacher, né, em termos de. Eu acho que vai ser isso, né? Eu acho que vai ser isso. O Vettini falando que analisando que a pista estava muito abrasiva e sem gripe, eu acho que largar de hard foi a melhor estratégia. Agora é até fácil a gente falar, né? É até fácil a gente falar, né? Claro. Foi uma pista, um asfalto que tava. Ele foi trocado do ano passado pro. Foi trocado, ele foi, digamos, recapeado, vamos dizer assim. Não sei se vocês lembram, o ano passado ele tava muito. escorregadio, muito abrasivo, muito escorregadio, principalmente para quem andava fora do traçado. Esse ano eles mudaram, estava um asfalto um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais maturado, podemos dizer assim. Só que choveu a noite inteira, do sábado para domingo, então todo o emborrachamento que tinha sido feito na pista, meio que foi embora, foi lavado pela chuva. E também um outro detalhe é que a temperatura da pista estava muito mais baixa do que se esperava. E é isso, né? Largaram com o pneu. Quem largou com pneus duros, se deu bem. Apesar de que, se a gente olhar aqui, dos primeiros colocados, ficou bem equilibrada, porque ó, vamos pegar aqui, o Verstappen foi um que largou de duro, aí em segundo o Pérez, ó, segundo, terceiro, quarto, quinto, todos largaram de pneus macios, de pneus médios, perdão. Aí depois em sexto o Hamilton, que largou de pneus duros, depois sétimo, oitavo, Leclerc e Gasly largaram de pneus macios, médios, oh meu Deus. Dos 10 que pontuaram, tivemos apenas 3. 3 que largaram de pneus duros. O resto todo largaram de pneus médios. Então, não sei se foi de fato a melhor estratégia. Eu acho que funcionou melhor, por exemplo, com o Max Verstappen, porque conseguiu andar bem com o pneu branco. Podemos dizer que funcionou com o Hamilton, porque o Hamilton, embora o Hamilton tenha ficado muito tempo preso ali no. Ali atrás do Albon, principalmente. Mas no final ele conseguiu dar uma boa esticada. E o Ocon, eu não me lembro exatamente, não me lembro muito da corrida do Ocon, assim, de detalhes, né? Mas os outros ali, né? Leclerc, Gasly, todo mundo que largou. Se você pegar ali, por exemplo, Tsunoda, o Stroll, Huckenberg. O Huckenberg, ele largou em 12º, ele chegou lá atrás. O Stroll, pô, de Aston Martin. Largou, tudo bem que largou lá atrás, mas enfim, não conseguiu escalar o Tsunoda. Então, não sei se era realmente, foi de fato a melhor estratégia. Eu acho que o Verstappen fez ser a melhor estratégia, né? Né, podemos dizer o mesmo do Hamilton, talvez dizer o mesmo também, quem que foi o outro, do Ocon, enfim. Mas são só esses três que largaram de pneus duros e chegaram nas 10 primeiras posições. Vamos lá. Mercedes, Ferrari e Red Bull colocaram os pilotos com pneus opostos. Só o Verstappen conseguiu superar o companheiro. Exatamente. Eles colocaram estratégias opostas. Vinícius Pérez ganha do Verstappen em corridas esporádicas, mas esperar que o mexicano ganhe o campeonato em cima do holandês é loucura. Também acho. Will, acho que o teto do Checo é conseguir o vice-campeonato. Não, o vice-campeonato já é dele, cara. Não tem. Hoje ficou muito claro, assim, o vice-campeonato é dele, né? Outro ponto. Hoje ficou nítido que o Pérez é uma peça e ponto. O Max tinha as informações de gap de Pérez, mas o Pérez não tinha esse gap da mesma forma. Não, mas ele tinha sim. O Pérez, toda vez que ele perguntava, a equipe falava. Light Yagami, o que o Verstappen correu nesse final de semana nesse GP foi brincadeira. Esperava a vitória do Pérez, mas fico feliz por Verstappen. Lenda demais, como sempre, amassando. Rafael Veiga, boa noite, galera. O interessante do GP de hoje, não houve piloto abandonando a prova e não houve bandeira amarela. Não lembro quando foi a última vez que isso aconteceu. Boa noite. É verdade. Não teve nenhuma bandeira amarela, nem ninguém escapou da pista. Mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, ó. O Vinícius Pereira falando assim, que no grid atual só Hamilton, Russell, Leclerc e Alonso têm capacidade de incomodar o Verstappen. Bom, vamos lá. Vamos passar aqui para. Falamos de Verstappen e de Pérez, né? Então, Max Verstappen foi até eleito o piloto do dia, né? Embora isso não signifique nada, né? Mas. Enfim, corridaça do Verstappen mostrou realmente que quem é que manda. Segundo destaque, acho que a gente tem que falar, né, do Fernando Alonso, né? Claro, Fernando Alonso, né, cara? Tipo. É assim, né? Não tem. Não tem até. O que acontece? Eu já vou fazer um paralelo Alonso-Stroll, né? O Alonso como positivo e o Stroll como negativo. É muita diferença de nível, né, cara? Porque o que aconteceu? A equipe deu um jogo de pneus macios pro Alonso e pro Stroll saírem para fazer os seus tempos no Q1. Que aconteceu? O Alonso passou para o Q2 e o Stroll ficou no Q1. O que é uma vergonha, né? O que é uma vergonha, né? Pro nosso Stroll, né? Poxa, pelo amor de Deus. O cara tem o segundo melhor carro do grid. O cara tem obrigação, né? Tudo bem. Eu não sei se vocês lembram. Cara, que corrida que foi. Que aconteceu isso com o Leclerc também, que a Ferrari não mandou ele no Q1 fazer uma volta lá com o pneu, deixou ele no box, achando que estava garantido, e o Leclerc ficou de fora. Vocês lembram disso? Opa, Rogério Silva, mais um superchat, ó. Depois eu vou anotar aqui o superchat. Deixa eu até anotar aqui já, ó. Os superchats aqui, ó. Deixa eu até anotar aqui. O Etienne tem dois. Deixa eu até anotar aqui, senão depois eu perco, ó. Então, Etienne tem 2 pontos. Etienne tem dois, né, de superchat aqui. Dois números. O Anderson Sheik, dois números. O Sheik, dois números. O Ronaldo, um número. O Ronaldo, um número. E o Rogério Silva, dois números. Rogério Silva, dois números. Aí, então, beleza. Só pra eu depois coisa aqui. Não, hoje não tem quiz. Não, vou ter quiz, ô Tiene. Agora vai ser só nesse esquema de superchat. Então, tô testando aqui formatos, tá? Mas então. Mas como eu ia dizendo. Vocês lembram que corrida que foi essa do Leclerc? A Ferrari fez isso com o Leclerc? Mas enfim, fez isso com o Stroll. Pode acontecer, né? Do Stroll. A equipe deu apenas um pneu para os dois saírem para o Q1, o Alonso conseguiu fazer e o Stroll não conseguiu, ficou no Q1, largou na 18ª posição, largou de pneus duros e não conseguiu avançar. Até ali no final, no final ele conseguiu até fazer algumas ultrapassagens e tal, né? Acho que ele estava em 15º ali, chegou em 12º. Mas muito pouco, né? Muito pouco para quem tem o segundo melhor carro do grid, né? Então, realmente assim, desempenho patético, né? Do Lance Stroll esse final de semana, e mais uma vez um desempenho sensacional do Fernando Alonso, que o mais legal do Alonso, assim, é engraçado, né? Como ele está no modo sincerão, né? Porque na entrevista que ele falou, né, depois da corrida, né? Falaram para ele: "Ah, pô, você teve uma corrida solitária hoje?" Ele: "É, pois é, a gente sabia que a Red Bull era uma. É, enfim, era. Só que a gente não esperava que a Ferrari fosse estar tão ruim, né?" E foi mais ou menos isso, né? Eu acho que o Alonso, ele tá sendo o que o Verstappen foi, né? Em 2019, 2020, ali, que era aquele cara que corria sozinho, né? Que não tinha ritmo para chegar nos caras da frente, mas também não, ninguém o incomodava. E conseguiu aí seu quarto pódio em 5 corridas, né? É isso? Então, destaque, belíssimo destaque aí para o Fernando Alonso. Mais uma vez fez uma belíssima corrida. Cara, o Toregui falando que vocês viram o Alonso assistindo a corrida no telão do circuito durante a prova, elogiando uma ultrapassagem do Stroll pelo rádio. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Esse negócio aí do Alonso, Alonsinho, paz e amor, de ficar ali meio que, sabe, Stroll, olha, fala pro Stroll, usar o negócio de freio. Essa configuração, olha, fala para não sei o quê, olha que posição que ele está, olha que bela tá passando, cara, isso aí, né, já tá forçado demais, né, Alonso? Já tá forçado demais, né? Para, né, Alonso? Para com isso, né? Não precisa disso, né, Alonso? Não precisa, né? Não precisa, né, seu Fernando Alonso? Que coisa! Ah, ha, 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 que legal! É, para, né? E já pegando o gancho aqui de destaque negativo, eu ia falar tem um positivo, né? Que é o George Russell, que poxa, fez uma boa corrida, chegou aí, né? Conseguiu chegar na quarta posição, chegou na frente do Sainz com o carro da Mercedes, enfim, parecia. Pra vocês terem uma ideia, no bolão eu coloquei a Mercedes chegando em nono e décimo, que eu achava que a Mercedes ia ser um desastre nessa corrida. Porque no final de semana todo, assim, claro, tudo bem, liderou o treino livre 1, mas, cara, eu achei que ia ser um desastre, né? Eu achei que ia ser um desastre, todo, mas eu acho que no frigir dos ovos, eu acho que o Russell fez uma boa corrida. Chegou na quarta posição, chegou na frente do Sainz, fazendo ultrapassagem em cima do Carlos Sainz. Então, aqui ó, opa, mais um superchat, ó. O Léo Senna aqui, ó. Alonso é um ET mesmo. Boa noite, Will. Boa noite, pessoal. O Léo Senna também vai concorrer à camiseta aqui, ó. Mas então, assim, positivo para o Russell. Positivo para o Russell. Por conta disso, né? Por conta da boa corrida que fez, ter chegado na frente do Carlos Sainz, conseguiu uma final de semana. E até podemos dizer que foi uma boa corrida do Hamilton, apesar, o problema do Hamilton foi no começo, né? Ou seja, ele perdeu muito tempo ali atrás do trenzinho de DRS, muito tempo para passar o álbum, mas no final conseguiu ali fazer uma boa corrida, uma boa recuperação. O problema do Hamilton foi a classificação, né? Conseguiu, ficou no Q2. Largou em P13, mas chegou em sexto, ok, né? Atrás do Russell de novo, mas. Enfim. Mas agora, gente. Que coisa patética! Que coisa patética! Cara, é patético demais, né? A ordem da Mercedes. Olha, Hamilton. Deixe o Russell passar. Aí o Russell deixa, assim, tira o pé. Aí o Russell, olha, muito obrigado. Cara, porra, bicho, não dá, cara, não dá. A gente sabe, ah, beleza, né? Olha, corrida, por que que os caras vão brigar, vão perder? Cara, bicho, seu carro é uma bosta. Você não vai ganhar nada esse ano. O único cara que você pode brigar é com seu companheiro de equipe, você vai abrir a perna pro cara, bicho? Ah, porra, bicho. Sério, cara, eu não vou achar isso normal, cara. Eu não vou achar isso normal nunca, cara. Ah, não, cara. É ridículo, cara. Ridículo, sabe? Esse negocinho assim. Ai, nossa, obrigado. É igual o Alonso, o Stroll, na passada lá. Olha, se ele quiser me passar, ele pode me passar. Não, não, avisa para ele que eu não vou passá-lo. Ah, não, mas ele pode, se ele quiser, ele pode. Eu vou estender o tapete para ele. Porra, velho, que bosta é essa, cara? Ah. Porra, bicho, sei lá, cara. Aqui, ó, o Vinícius Pereira, cara, eu discordo totalmente, cara. Cara, esse é um campeonato de pilotos, bicho. É um campeonato de pilotos, cara. Sabe? Ai, né, o Vinícius tá falando assim, mas essa ordem fez total sentido. Eles estão em estratégias completamente diferentes, então não faz sentido prejudicar a equipe. Ah, cara, eu entendo, eu até entendo isso. Eu sempre falo, cara, eu entendo a cabeça do chefe de equipe, mas eu tô cagando pro bem-estar da equipe dele, cara. Eu quero ver os caras disputar, velho. Sabe, dane-se o que é melhor pra Mercedes, o que é melhor pro Toto Wolff, cara. Eu tô nem aí pra eles, eu quero mais é que eles se dane. Eu quero ver disputa na pista, cara. Porra, quem que não queria ver o Hamilton e o Russell ali brigando, cara, disputando com o mesmo carro, cara? Então, não dá para defender, cara. Não dá para defender isso, cara. Porra. Sebastião Vettel, sendo que o Russell com pneus melhores, iria passar de qualquer jeito. É, beleza, iria passar de qualquer jeito. Pô, mas deixa os caras, bicho. Sério, cara. Me irrita, cara. Porra. Porra. É esse conformismo, né? Sabe? Não, olha, né? Aqui, ó, estavam estratégias diferentes, não vão disputar. Porra, e tudo bem para vocês, assim, cara? Tipo, um cara abrir passagem pro outro, assim como. Sei lá, cara, eu sempre vou achar uma bosta isso. Sempre vou achar. Sempre vou achar isso uma coisa. patética, assim, sabe? Essa coisa assim de amiguinho, né? Ai, que lindo. Ai, deixa ele passar. Ai, obrigado, meu amiguinho. Obrigado, meu amiguinho. Passe aqui. Porra, velho. Não dá, cara. Aquilo que eu falo, eu até entendo a cabeça do chefe de equipe de pensar isso e tal. Mas fã defender isso, cara, isso nunca vai entrar na minha cabeça. O cara preferiu o conforto, né, o bem-estar do Toto Wolff ao bem-estar dele mesmo, de ver uma possível disputa ali entre os dois. Sério, cara, sério. Sei lá. Isso eu nunca vou entender. Isso eu nunca vou entender. Enfim, mas está aqui o registro, né? Isso para mim foi assim, um destaque negativo, né, para a Mercedes, ter que ficar mandando essa troca de gentilezas no rádio, cara. Isso me irrita. Aqui, ó, o Light e a Gama estão falando assim: ordens de equipe sempre vão ser uma merda, não importa em quais circunstâncias. Eu concordo plenamente, cara. Eu concordo, eu falo, cara, eu por mim, cara, por mim, eu tirava o rádio, eu proibia o rádio. O rádio seria apenas para direção de prova comunicar alguma coisa, tipo, ó, safety car, ó, bandeira vermelha, ó, não sei o quê, sabe, ó, cuidado. E não para ficar, olha, faz isso, faz aquilo, deixa ele passar, não lute. Não tinha que ter isso, não tinha que ter. Tinha que deixar o cara na pista, ali resolver sozinho. Sei lá. É o que o Vinícius falou assim: é que eu não consigo entender por que a equipe faria uma cagada dessas e deixar os pilotos perderem tempo. Cara, mas bicho, é esse pensamento. Eu até ia falar sobre isso mais pra frente, mas é esse pensamento de que não, para que perder tempo, que tá fazendo essas corridas chatas. Você viu hoje quantas não disputas a gente teve? Ah, não, olha, tá certo. Tá certo, porque não vale a pena disputar, porque ele vai perder tempo, ele vai desgastar o pneu. Cara, que bosta é essa que vocês estão batendo palma, velho? É sério, cara? Eu olho assim e falo, bicho. Não, tá certo. Olha, não tem que defender mesmo. Não, tá certo. Não tem. Vai perder tempo. Não, tá certo. Não tem que disputar. Porque. Então, assim, vira uma corrida o quê? Vira uma corrida. Não vira corrida. Vira, sei lá, um rally, né? Que o que vale é o tempo ali no final. E isso não é corrida, velho. Não é corrida, cara. Corrida os caras têm que passar. É um passando o outro, é um disputando com o outro. Não, olha, eu vou deixar ele passar. Porque é melhor, né? Porque senão eu vou estragar meu pneu. Ah, eu vou deixar ele passar porque a gente tá em estratégia diferente aqui. Então, dane-se a estratégia dele. Tipo, sabe? Não dá, cara. Não dá. E aí depois reclama. Ah, que corrida chata, né? Claro que tá chata, cara. Vocês aceitam DRS? Vocês aceitam o cara não brigar por posição com o companheiro de equipe? Vocês aceitam o cara não brigar por posição porque o pneu dele não sei o quê? Aí vocês querem o quê? É óbvio que a corrida vai ser uma bosta. Porque vocês aceitam, vocês batem palma para isso, vocês ficam, não, tá certo, olha, para que a Mercedes vai fazer uma cagada de deixar os seus pilotos perderem tempo? Bicho, eu quero mais é que eles percam tempo e cheguem 10 carros atrás dele e virem um escarcéu. Não, bicho, sabe, é isso, só que o quê? O fã aceita, o fã bate palma, olha, que legal, tivemos 232 ultrapassagens com DRS, olha, que tá certo, não, olha, tá certo, eles são companheiros de equipe, para que eles vão disputar? Para que a gente vai ver dois pilotos bons, né, muito bons, Hamilton e Russell, com o mesmo carro, para que a gente vai ver os dois disputar? Não, ninguém quer ver uma disputa dos dois pilotos bons com o mesmo equipamento, que daí não tem diferença de equipamento, é briga, briga mesmo. Para que a gente quer ver isso? Não quer, a gente quer deixar passar. Sabe, cara? Não, sério, eu não entendo, cara. Eu não entendo a lógica disso. Eu não entendo a lógica de um fã defender isso, cara. Um fã defender. Sério, cara, sério. Eu, por mim, cara, toda vez que tivesse uma ordem de equipe dessa aí, igual hoje, cara, era fazer pior do que na Áustria 2002 lá, cara. É vaia, sei lá o quê, entendeu? Virou corrida dos gaps. É isso, cara. É isso. Entendeu? É isso, cara. É isso. Aqui, o Vinícius falando, contra outras equipes faz sentido brigar, mas a mesma não. Cara, mas para de pensar como piloto, como chefe de equipe, cara. Você tá preocupado com o bem-estar da Mercedes, cara? Você não queria ver? Responde para mim aqui. Você gostaria de ver uma briga Hamilton e Russell com o mesmo carro, ali os dois disputando na pista, uma briga entre os dois? Você gostaria de ver? Ou você prefere ver um deixando o outro passar? Porra! Sério, cara, eu não consigo entender isso, cara. Não consigo, de verdade. Isso é uma coisa assim que eu nunca, assim, nunca vou me convencer disso, porque não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Enfim, já até perdi aqui meu roteiro. Aqui, ó, Sebastian Vettel, tem que ser tipo Vettel e Weber na Malásia, concordo? Eu tenho que ser, cara, é claro, velho, é claro. É claro, assim, o dia que eu fiquei fã do Vettel, assim, fã, que eu falei, nossa, cara, e agora sou fã do Chris, cara. Foi o dia do Multi 21. Sério, eu levantei e bati palma pra ele. Bati palma, falei, é isso aí mesmo, manda esse Weber aí pra puta que te pariu e a Red Bull pra puta que pariu, véio. Vai lá e passa e ganha a corrida. Porra, velho. Eu gostaria muito. Acabou, ponto. Mas eu não consigo parar de pensar no lado racional. Mas lado racional para quem? Para quem? Que é coisa mais racional do que você ver uma corrida, dois pilotos com o mesmo carro disputando? Que é coisa mais racional que isso? Sério, cara? Enfim. É isso. É isso. Vamos lá. Que mais? Aqui, o Eduardo Kumagai. Eu concordo com o ponto de vista do Will, mas pelo lado da equipe fez sentido. Claro, claro que fez sentido. Eu concordo pelo lado da equipe. Beleza. Toto Wolff, né? Assim, não concordo. Eu entendo. Eu entendo, Toto Wolff. Eu entendo a sua preocupação. Mas, ó, dane-se você. Tô nem um pouco preocupado com o seu bem-estar. Só que os fãs aceitam. Os fãs aceitam. Entendeu? Se você acha que, ah, mas não adianta nada, não sei o que, adianta sim, cara. Adianta sim. Se todo mundo fosse lá reclamar, quando tem ordem de equipe, fizesse um escarcéu, que fizeram em 2002, cara, que os caras mandavam carta pra FIA. Carta, não era nem, não tinha rede social, mandava carta pra FIA. Tem um vídeo sobre. Ué, sumi? Ah. Tem um vídeo sobre isso, inclusive. Ah, nossa, nunca vi tantas cartas e telefonemas que nós recebemos aqui. Os caras fizeram alguma coisa. Proibiram por um tempo. Proibiram. Tudo bem, depois desproibiram, mas proibiram. Por quê? Porque a reação do público importa muito. E hoje, muito mais do que antes. Então, se todos os fãs, toda vez que acontecesse isso ali, fosse lá no Instagram, no Twitter da Mercedes, do Toto Wolff, e não sei o que, e falasse, que vergonha você não deixar seus pilotos brigar. Deixa, eu quero ver o Hamilton e o Russell disputar, mesmo estando em estratégia diferente. Discute ali, né? Lembra Vettel e Hamilton, Canadá 2019? Foi o vídeo lá da ultrapassagem, da punição do Vettel, que teve mais dislike. E o que a FIA fez? Mudou depois, mudou não, né? Começou nas corridas seguintes, começou a ser mais tolerante com o lance desse jeito. Então é isso. Só que é isso, né? Os fãs, os jornalistas, a imprensa acha bonito, fala, não, tá certo, olha, tá certo, tem que fazer, tem que ser assim mesmo. E vai continuar assim, depois você vai reclamar que a corrida é chata. É isso. Opa, o Braseiro também mandou aqui. Deixa o Braseiro também tá concorrendo. Opa, vai ser legal o sorteio. Ah, inclusive hoje tem sorteio do F1 TV também aqui. Ó, o Braseiro. A pergunta que fica é: será que Hamilton aceitaria tão facilmente caso a Mercedes estivesse brigando por título? Cara, não sei. Eu vou te responder, Braseiro, com uma resposta polêmica aqui, tá? Eu acho o Lúcio muito bom piloto. Muito bom mesmo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se a Mercedes estivesse brigando por título, quem estaria brigando pelo título pela Mercedes seria o Hamilton. O Hamilton não estaria nessa posição se o Hamilton, se a Mercedes estivesse brigando pelo título. Não estaria. achar que eu tô errado, pode achar que eu tô viajando, mas é isso que eu falei. É isso que eu acho. É isso que eu acho. Vamos lá. Ó, o Vitor Frutuoso, você mandou um superchat aqui, Vitor Frutuoso, mas ó, seu superchat não tá concorrendo a camiseta, hein, ó. Ó, que ele falou aqui, com disputa do Magnata Leclerc já vale a pena. Tem que ser 5 pila, ó, Vitor Frutuoso. Abre a mão aí, Vitor Frutuoso. Pô, tô brincando, mas obrigado mesmo assim, tá? Vamos lá. Que mais que eu tenho que falar? Bom, destaque positivo, mais um destaque positivo aqui pro Magnussen. Eu acho que, né, como o Vitor Frutuoso falou aqui, né, o X dele no Leclerc foi coisa linda. Coisa linda. Conseguiu se classificar na quarta posição. Quarta posição para o Magnussen ali. Uma classificação, tudo bem, teve bandeira vermelha e tal, 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 mas enfim, não tira o mérito do cara. E conseguiu ali fazer uma bela corrida, conseguiu chegar na décima posição, marcar aí um honroso pontinho com a Haas. E a briga dele com o Leclerc segurou o Leclerc por várias voltas e deu um xizinho lindo no Leclerc, né? Enfim, destaque para o Magnussen, né? Destaque para o Magnussen. Acho que vale aqui a menção honrosa ao Magnussen pela décima posição, pelo seu pontinho e pela sua bela corrida que fez neste final de semana. Vamos lá. Antes de passar aqui, eu quero falar do Leclerc, da Ferrari, também da McLaren e também de algumas outras coisas, também da cerimônia de abertura, da cerimônia de abertura de Miami. Mas antes, pessoal, só quero lembrar vocês aqui, pessoal, que nós aqui do Botequim GP, nós temos um programa de apoiadores. Isso mesmo, você clicando aqui no YouTube em Seja Membro, você nos apoia, você apoia o canal a partir de R$ 7,99 por mês. Nós temos quatro faixas de plano e você recebe, você além de nos ajudar, você recebe como recompensa, você participa de um grupo do WhatsApp exclusivo. Você participa do Bolão do Botequim, que também esse ano é exclusivo para os apoiadores, tá? E o seguinte, o Bolão do Botequim, ele vai dar, no final do ano, ele vai dar camisetas para os três primeiros colocados, tá? Três primeiros colocados do bolão. E a cada seis corridas, a gente vai premiar também, né, quem estiver liderando. Próxima corrida é a Espanha. Então, quem chegar no GP da Espanha liderando, já ganha uma camiseta. Aí, da Espanha. Até depois da Espanha, que acho que é Mônaco, até seis corridas para frente, a gente vai meio que fazer uma pontuação separada, né? Vai começando do zero, valendo por mais seis corridas, ganha mais uma camiseta e também vale a pontuação geral. Então você participa do bolão, você todo mês concorre ao sorteio de uma camiseta da loja do Botequim GP, a assinatura do F1 TV. Que mais? Eu acho que é isso, né? E também é o seguinte, você toda live aqui pós-corrida, depois dessa live aqui aberta, eu faço uma live com a galera, com os apoiadores, inclusive com os apoiadores participando da live. É tipo o botequim do Will. Entre os apoiadores aqui, ontem nós fizemos lá durante a classificação, no horário da classificação, eu, André Brolo, Marcelo Belmiro e o Etienne, a gente entrou todo mundo na live e a gente ficou trocando ideia durante o quali, né? Durante o quali. É Imola. Então tô viajando. Durante a live ficamos aí trocando ideia, dando risada, assistindo o quali juntos. E hoje a gente vai, depois dessa, trocar uma ideia também. Olha aí como é que foi a corrida, o que você achou do Verstappen, o que você achou do Pérez, o que você achou do não sei o que, do Leclerc e tal. E trocar uma ideia, ficar ali, bater um papo ali. Então, só clicar aqui em Seja Membro que você nos ajuda e você aí recebe essas recompensas. E o Vitor Frutuoso mandou um super chat aqui também. Frutuoso mandou um super chat aqui também, né? Falando que o negativo dele vai ser o De Vries, que estragou o quali dele na largada. O De Vries, eu nem coloquei o De Vries aqui porque o De Vries já nem espero mais nada dele, né? Nem espero mais nada, né? Próximo é Imola, né? Enfim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Vamos lá. Vamos falar agora. O Vitor Frutuoso. Olha aí, ó. Vitor Frutuoso, pole position. Vitor Frutuoso hoje já concorre ao F1 TV, tá? Já concorre ao F1 TV hoje. Vitor Frutuoso, seguinte. Depois, Você entre em contato aqui pelo WhatsApp 479-9141-8270, que você, eu vou te adicionar no grupo dos apoiadores, no grupo do bolão do Botequim também, para você fazer as suas apostas, tá? Me mande, olha aí, ó, tocou a musiquinha aqui, ó. Então, seja bem-vindo, Vitor Frutuoso, e muito obrigado aí pelo seu apoio, tá? Me manda uma mensagem aqui depois eu te adiciono no grupo. E é isto aí. Você hoje já está concorrendo à F1 TV. Vamos lá. Bom, outro destaque temos que falar. Destaque negativo, né, desse final de semana. Charles Leclerc, né? Charles Leclerc errou. Acho que ele bateu umas duas vezes, né? Ele bateu, né? Uma no treino livre e uma no, na qualificação, né? Assim. Eu não vou entrar digamos, naquela coisa assim que o pessoal adora falar, não, porque o Leclerc não aguenta pressão, porque o Leclerc isso. Cara, eu não vou entrar nisso, eu não conheço o Leclerc, eu não convivo com ele. Mas é fato, né, que o Leclerc às vezes comete uns erros meio, não vou dizer infantis, mas assim, enfim, comete uns erros que ele já não deveria cometer mais, né? Que ele já não deveria cometer mais. O Leclerc já é um cara, já é um piloto, digamos, de ponta. Posso usar o número que está no grupo do CV? Pode sim, só me manda um ok lá que e boa. Então assim, o Leclerc ele não sei, cara. Ele comete uns erros assim que eu acho que ele já não deveria mais cometer, assim, por ele já ser, ele já subiu de nível. Ele já é um cara que tá numa equipe grande já há alguns anos. Já é um cara que já ganhou corridas, já é um cara que já, entre aspas, disputou um título, apesar de, né, pelo menos no começo do ano, né, ter disputado um título, ter aquela coisa. Mas ele erra demais, eu acho assim, sabe? Ele comete uns erros assim que não sei, cara, não sei. É uma coisa que ele tem que, talvez tecnicamente, tentar ver, tentar corrigir, tentar, né? Em qualificação, principalmente, assim, ele comete muitos. Se a gente puxar o histórico do Leclerc em qualificação, né? Eu lembro de Baku 2019. Talvez. Eu lembro de Mônaco. Teve mais. Em qualificação, teve mais qualificação que o Leclerc errou assim sozinho e bateu no momento, né, de definição. Então, não sei. Ele tem que se corrigir. Isso é claro, é que o Leclerc é um cara muito rápido. É um cara que, para mim, em qualificação, hoje ele é o melhor piloto. Em qualificação, ele é o melhor piloto. É um cara muito rápido. Mas como está dizendo aqui o Tuareg, é rápido, mas irregular. Não sei, cara. Eu acho assim. Para mim, o Leclerc é o seguinte: se você der um carro, vamos lembrar o ano passado, o Leclerc com um carro na mão, com um carro para disputar lá na frente, cara, ele pilota o fino. Ele pilota o fino. A ponto, né, de você poder compará-lo ao nível de Max Verstappen. Agora, quando ele tem um carro que não é assim uma Brastemp, né, para quem é mais antigo vai pegar essa referência, às vezes ele comete uns erros assim que não é, não sei, cara, não é, não, talvez não deveria, talvez não deveria cometer. Então, por isso fica o destaque negativo para ele, assim, sabe? Foi um final de semana. A corrida dele também, eu acho que não foi uma boa corrida. Não foi uma boa corrida. Ficou muito tempo atrás do Magnussen. Tomou um X do Magnussen. Chegou atrás ali do Carlos Sainz. Mesmo o Carlos Sainz também não tá, não, não, não andando bem, né? Mesmo o Sainz não andando bem, o Sainz não tá andando bem. Eu até aqui, ó, aqui o Léo Galo 2000 colocou assim, ó, abre aspas, Sainz vai ser campeão antes do Leclerc, fecha aspas, Bueno, Will. Eu falo isso, eu falo isso um pouco para irritar né, os fãs do Leclerc. mas, cara, mas eu sinceramente, cara, às vezes eu acho que realmente, se tiver um carro na mão, talvez o Sainz tenha mais chance de ganhar um campeonato do que o Leclerc. Claro, desde que os três consigam se acertar com o carro. Porque não está se acertando. Né? Mas mesmo não se acertando com o carro, ele chegou de novo na frente do Leclerc, cara. Então, não sei, tem alguma coisa errada com o Leclerc. Tem alguma coisa errada com o Leclerc, né? Nesse sentido. Erra demais, cara. Errou. Aqui a gente lembrou que errou, né? França 2022. Errou em Suzuka o ano passado ali na disputa com, né? Com o Pérez ali que deu o título pro Verstappen. Vários erros em quali. Enfim. Não sei. Não sei. Não sei. Mas destaque negativo para ele. O Leclerc é um cara muito bom. Muito bom, muito rápido. Mas não sei. Tá começando a ficar com uma, não sei, uma imagem assim, né, de que, pô, de que é o que eu falo. Eu não entro nessa questão, mas eu já vi muita gente que entra nessa questão muito no Twitter, nos próprios grupos do WhatsApp. Ah, Leclerc sob pressão ele não aguenta. Leclerc não aguenta pressão. Leclerc tá no psicológico. É a mesma coisa que falava do Vettel, né? Ah, o psicológico. Eu não entro nessa porque eu não sou psicólogo. E eu não convivo com os caras para saber, né, o que está se passando na cabeça. Aqui, ó, o Vinícius Pereira hoje ele tá para discordar de mim, né, Vinícius Pereira? Mas é isso aí, pode discordar à vontade, né? Discordâncias são muito muito saudáveis, principalmente quando você discorda assim de forma educada. Leclerc tinha que ser destaque positivo, ele fez a corrida ser muito melhor com aquela batida. É verdade. Os pilotos do nível do Leclerc sempre vão cometer esses erros bobos enquanto não tiverem carro para disputar o título. O próprio Hamilton, que era conhecido por não errar, a partir de 2021 perdeu essa alcunha. Perdeu? Não sei não, cara. Quando que o Hamilton errou assim? Não lembro do Hamilton errando dessa forma. Eu me lembro, cara, o que eu me lembro de erro do Hamilton, assim, erro crasso, podemos dizer assim, foi em Imola 2021, que inclusive ele deu muita sorte, né, porque deu bandeira vermelha bem depois, mas eu não lembro do Hamilton errando assim dessa forma. Nego BR, Sainz e Leclerc nunca vão ser campeões. Sainz, Leclerc, Sérgio Pérez nunca vão ser campeões. Nego BR, ó, Nego BR, pode ser, pode ser. Ó, 2,20, Nego BR. Manda outro superchat de R$ 3 aí, ó, que você concorre à camiseta no final aqui do Nego BR. Vamos lá, é isso aí. Que mais? Verstappen também cometia muitos erros antes de ter essa Red Bull. Quando ele pegar um carro ruim, de novo vai voltar a cometer erros por tentar extrair o máximo. Ah, mas o Verstappen ele cometia alguns erros mais em roda com roda, assim, né? Não erros, assim, era mais é porque o bicho era meio louco mesmo, né? Sei lá. Aqui, ó, eu li uma situação interessante, que falta. O pessoal da Sky Sports falou, que concordei, parece que está tendo dificuldades em achar o limite do carro. Não, com certeza, né? Com certeza isso, né? Não tá à vontade com o carro, né? Nem ele, nem o Sainz. E assim como, da mesma forma, os carros, os pilotos da Mercedes, né? Erros crassos do Hamilton. Imola 2021. Baku, mas Baku foi um erro operacional. Vamos dizer assim, Rússia 2021. O que o Hamilton fez do Rússia 2021? Não lembro da Rússia 2021. Não ganhou a corrida? Ele ganhou a corrida da Rússia. Ele errou onde? No quali, talvez? Ah, no quali eu acho que ele errou, né? Agora não tô lembrando. Bélgica 2022, nossa, não, a do lance dele com o Alonso? Nossa, minha memória é recente, ela não.
Paulo Onaga. O frágil Monegasco é muito fraco. Leclerc será como Alesi, muito rápido e empolgado. Depois será esquecido. Olha, frase forte essa aí, hein? Frase forte essa aí, hein? Frase forte, hein? Bom, tá bom. Vamos lá. Último destaque. Negativo. Ai, cara, eu tenho que dar risada. É sério, assim, o ruim, né, de ter uma corrida à tarde, pouco antes, poucas horas antes da live, a gente não consegue ver algumas coisas, a gente não consegue ver algumas declarações, a gente não consegue pegar algumas coisas, mas assim, eu tô curioso para entender a explicação da McLaren de ter largado com o pneu vermelho. Essa eu tô curioso. Porque, olha, honestamente, não entendi nada. Não entendi nada, cara. Que desgraça, cara, a McLaren, bicho. Quer dizer, a única explicação é aquela uma assim, puxa, nós já estamos lá. Vamos largar lá, ficamos no Q1. Vamos botar um vermelho aqui e ver o que acontece. Cara, só pode ser isso, cara. Vou botar um pneu vermelho aqui e dane-se para ver o que acontece aqui, se de repente esse pneu aqui, sei lá. Cara, é a única explicação. É a única explicação, cara. E a McLaren já veio com atualização, já veio com não sei o que. Cara, não vai, bicho. Não vai a McLaren, cara. Que negócio medonho, cara. Que negócio medonho. Eu tenho dó do Lando Norris, cara. Tenho dó do Norris. Eu acho que o Norris também já tá meio que perdendo a paciência, né, cara? Porque, porra, nunca vão dar um carro pro cara, velho. O cara, não é nem pra ele ser campeão, cara. Mas, porra, pra ele, sei lá, ir pro pódio, pelo menos ali. Tá ali junto com o Alonso, ali brigando, talvez. Cara, que desgraça, cara, McLaren, meu. Que desgraça, McLaren. É impressionante, cara. É impressionante como decaiu a McLaren, cara. Como a McLaren que, pô, se a gente lembrar 2019, 2020, não, a McLaren, pô, na hora que chegar 2022, os caras vão estar bom. E, cara, terrível, terrível a McLaren. Não tem nem o que dizer, assim, cara, é terrível, terrível. Nego BR, Will, se o Vespa, por exemplo, terminasse a corrida de hoje sem trocar os pneus, ele seria punido? Então, Nego BR, é o seguinte, eu até fiquei de ver isso pelo seguinte. A Juliane Cerasoli falou num vídeo dela da semana passada que a punição para quem não usa o composto de pneu, dois compostos de pneu, é uma punição de 30 segundos. Na minha cabeça, era desclassificação. Só que a Cerasoli, pô, a Cerasoli tá lá, a Cerasoli conhece e reconhece os negócios. Eu vou pesquisar sobre isso, cara, tenho que pesquisar sobre isso. Eu, na minha cabeça, também sempre foi, cara, é desclassificação. Mas, se ela diz que é 30 segundos, enfim, vamos, não sei, honestamente não sei. Na minha cabeça era desclassificação, mas... Às vezes pode não ser, às vezes pode ser realmente uma punição de tempo, não sei. 30 segundos, se você parar para pensar, cara, 30 segundos, dependendo, até vale a pena, né? Dependendo, não sei. Hoje eles perdiam 18 segundos na parada de bomba, independendo do pit lane. Enfim, eu confesso que eu não sei, tá? Eu confesso que eu não sei responder essa pergunta com certeza. Na minha cabeça sempre foi desclassificação. Mas enfim, McLaren, né? McLaren como destaque negativo aqui, negativo do nosso. É isso. Vamos lá. Agora eu não sei nem se é destaque positivo ou negativo, mas é uma coisa que a gente queria trocar uma ideia aqui com vocês. Eu acho que a gente está num período. A gente sempre fala, né, cara? Dominância sempre teve na Fórmula 1. A gente sempre teve. Né, teve a época do McLaren, a do Senna e Prost. Teve a era Schumacher. Teve a era Mercedes. Teve a era Red Bull. Está tendo a era Red Bull. E hoje me deu uma coisa, o seguinte. Eu acho que a gente tem. Talvez o Hamilton, ele não esteja tão errado quando ele disse que ele nunca viu um carro tão rápido quanto essa Red Bull do Verstappen. E por que que eu estou falando isso? É claro, se a gente lembrar, por exemplo, as temporadas de domínio da Mercedes, eu acho que a gente pode pegar, por exemplo, 2014, eu acho que foi realmente muito, muito dominante. Muito dominante mesmo. Mas mesmo assim tinha algumas corridas, né, que pô, Red Bull ia ali, a Ferrari aparecia, Ferrari não, né, mas a Red Bull aparecia e tal. E talvez esse domínio da Mercedes de 2014 e 2015 ele tenha ficado um pouco mascarado, entre aspas, porque a gente tinha uma disputa entre Hamilton e Rosberg. Se a gente pegar 2016, até 2016, vamos dizer assim. Se a gente pegar 2017, 2018, 2019, a Mercedes era o melhor carro? Era. Só que assim, a gente tinha algumas pistas, algumas circunstâncias que a gente fala, não, essa pista aqui, a favorita é Red Bull. Essa pista aqui, a favorita é a Ferrari. Né? Por exemplo, os circuitos de mais travados ali, por exemplo, como Singapura, como assim, não, ó, a Ferrari, essa pista aqui, a Ferrari vai levar. Ó, a Áustria, a Red Bull leva. E agora, 2023, cara, vocês veem alguma pista, alguma circunstância onde a Red Bull não seja favorita? Sério, cara, porque assim, 2019, por exemplo, pô, a Mercedes era um super carro, mas a gente teve boas corridas. A gente teve corridas, a gente teve Áustria, a gente teve Alemanha, a gente teve o Brasil. A gente teve, em um determinado momento da temporada, ou em algumas corridas específicas, a gente tinha outras equipes como favoritas. Agora, para 2023, cara, eu acho que a Red Bull, honestamente, cara, eu acho que ela vai ganhar todas as corridas, cara. Porque não tem ninguém que chega nem próximo da Red Bull. Eu acho que a diferença eu não sei, cara. Eu tô começando a concordar a pensar como o Hamilton. Até eu acho que foi o Race Fans, ou The Race, na época que o Hamilton falou sobre isso, fizeram uma comparação, né, de tempos e tal. Não, não, porque a Mercedes era muito mais rápida, a diferença era muito maior em relação aos outros. Mas pegando a média geral ali, né, tal de tempos, eu não sei, cara, mas assim, a percepção que tá me dando é que vai ser, cara, vai ser um ano ali mais ainda do que, por exemplo, foi 2004. Se vocês lembram 2004 com a Ferrari, com o Schumacher, não sei, cara, não sei. E eu acho que a Fórmula 1 ela tinha que pensar. Teve muito essa discussão assim, né, que a gente está tendo de show versus esporte. Olha, teve a questão das sprint, teve essa questão da cerimônia de abertura hoje, né, que os pilotos chamando de chamar os pilotos. Cara, eu assim, é brega pra caramba, tá, mas eu achei legal. Pô, legal pro fã, é legal isso. Pro piloto, ó, os pilotos reclamaram, né, os três que foram pro pódio, o próprio George Russell reclamou, não, isso aí não precisava, que não queria participar disso, não sei o quê. Beleza, eu entendo o lado dos pilotos também, mas eu também, nesse ponto eu até entendo o lado da questão do show. Só que eu acho que sim, estou muito preocupado com o show. Não, vamos colocar 10 sprints, vamos colocar não sei o quê. Só que não tão preocupado com a qualidade das corridas, cara. Hoje a gente viu uma corrida, onde, cara, os pilotos não brigavam por ultrapassar, por posição, para economizar pneu, cara. Isso para mim é anti-esporte, cara. Isso é anti-corrida. Então alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. E eu não sei aqui, e aqui é absolutamente assim uma divagação, né? Mas que talvez seja uma. Eu sou um cara totalmente a favor do teto orçamentário, tá? Totalmente a favor do teto orçamentário. Eu acho que é uma regra que vem para ajudar a Fórmula 1. Só que talvez a gente veja nessa temporada de 2023 um lado ruim do teto orçamentário, que é o quê? Se não tivesse teto orçamentário, a Mercedes e a Ferrari, elas talvez já tivessem jogado os seus respectivos carros no lixo e teria gastado $1 bilhão e construído um carro novo. E talvez desse certo. E a gente via, na época de domínio da Mercedes, por exemplo, que chegava um determinado momento do ano, a Red Bull se aproximava e até muitas vezes até era mais rápida que a Mercedes. Por quê? Porque gastava dinheiro e economizava, e tocava o pau, né? E gastava dinheiro e atualizava, toda a corrida atualizava, tal, até achar. Era tarde demais pensando em temperatura? Era, mas trazia corridas mais interessantes. Agora, esse ano não vai ter, eu acho que não vai ter isso, porque o teto orçamentário está ali para a Mercedes, a Ferrari, eles não podem gastar dinheiro para melhorar aquele carro. Como é que faz? O Vinícius Pereira tá falando uma coisa assim: se não tivesse o teto, a Red Bull poderia estar muito mais à frente também. Não dá para saber. Não, com certeza poderia. Eu concordo plenamente contigo. Enfim, é complicado, mas eu acho que o que a Fórmula 1 deveria, primeiro, repensar essa questão de pneus. Repensar essa questão de pneus, cara, precisa. Eu não sei, cara. Eu não tenho uma solução. Não sei, talvez dois tipos de pneus só, parar com esse negócio de obrigar obrigar os caras a ter que usar os dois compostos de pneu, deixar o negócio livre. Eu não sei, cara, mas isso é uma coisa que eles deveriam mexer e experimentar. Não estão experimentando com a sprint? Pô, por que não experimentam? Não sei, cara, eu não sei, sabe? Tipo assim, por exemplo, assim, ó, vamos colocar, você tem, sei lá, três compostos de pneus apenas. Macio, médio e duro, né? Esquece cinco, né? Esses cinco, não. Três compostos. E você pega, no começo do ano, você fala assim, olha, toda a equipe, todo piloto vai ter, sei lá, X jogos macios, X jogos duros, X jogos médios, ali e tal. E esses são seus pneus para o ano todo. E você usa do jeito que você quiser. É claro, a gente sabe, tem a questão de segurança, tem algumas pistas que dão alguns pneus. Mas, cara, porra, não sei. Tem que ter alguma coisa. Assim como tem que ter alguma coisa também, por exemplo, treino livre. Eu sou totalmente a favor de ter pouco treino livre, porque, enfim, né, para tentar dar uma misturada melhor. Mas sei lá, porra, podia ter um esquema assim, bom, treino livre, vai ter um treino livre, sei lá, treino livre de 2 horas, vai ter um treino livre de 2 horas. Só que vai funcionar o seguinte, 2 horas, a única equipe que vai poder andar 2 horas é a equipe que está em última colocada no campeonato. Hoje quem é? É o Williams, é o AlphaTauri. AlphaTauri vai andar 2 horas. Ah, a Williams vai poder andar 1 hora e não sei quanto. A Red Bull vai poder andar meia hora. Ou 1 hora, que seja, sabe? Fazer esse tipo de escalonamento. Ou fazer realmente, tipo assim, poxa, a equipe que está mais atrás no campeonato, porra, libera uns pila a mais lá para os caras usar. Sei lá, cara, não sei, sabe? Tipo, eu não sei. Mas tem que ser feito alguma coisa, cara, porque é complicado. E assim, e não é porque, nossa, olha, daqui a pouco vai vir alguém falar, não, porque na época da Mercedes você não reclamava. Cara, reclamava sim, cara. A gente sempre tem que pensar no que é melhor para o esporte, pessoal. E eu acho que essa temporada de 2023 ela vai ser uma das mais chatas da história da Fórmula 1. Porque é isso, né? Porque não vai ter. Tá muito longe. Vamos lá, vamos ler aqui algumas. Vou ler o superchat do Brasileiro. De tempos em tempos tem alguém que sobressai. Sem teto, todo mundo subiria juntos, três ou quatro na frente descolava. E o restante do grid ficava. Ainda assim não chegava. Não, claro, concordo, mas alguma coisa tem que ser feita, cara. Alguma coisa tem que ser feita. Pelo bem do esporte. E assim, não é porque sempre foi assim que tem que continuar sendo. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ó. Tinha que voltar os desgastes nos pneus, igual em 2011, que os pneus se desgastavam rápido. Tinha, cara, mas é que assim, as equipes é foda, né, cara? Porque eles não querem fazer pit stop, né? Aqui, ó. Touareg, o engenheiro manda o piloto não forçar o ritmo para economizar o pneu, aí complica. O problema não é o teto, é o Adrian Newey. mas o Adrian Newey também tava, né? Na época da Mercedes ali. E a Mercedes, né? O problema não são as regras da Fórmula 1, é a falta de competência das outras equipes. Pois é, também, claro, tem isso também, mas você tem que dar um jeito, então, de dar mais chance para essas equipes incompetentes, dar mais tempo para elas trabalhar, dar mais dinheiro para elas gastar, sei lá, cara, não sei. Se o pneu desgastasse muito mais, também não geraria uma bagunça nas corridas, principalmente para o campo estratégico? Não, com certeza. Com certeza, cara. Sei lá, os caras, pô, fazer um. Praticamente uma corrida inteira com um pneu. Não sei, cara, não sei. O que acho chato é algumas pessoas que colocam o piloto acima da categoria. Deve saber dar o devido valor a cada um que se destaca. Não, claro, claro. No futebol a regra é igual para todo mundo e o Bayern domina tudo na Alemanha. A competência sempre falará mais alto no esporte. Não, mas é que também tem aqui, né? É grana, né, cara? É grana. É grana. André Gal, acabei de ver a reprise da corrida. Pô, André Gal, você não tava assistindo a live pra assistir a corrida? Pô, André Gal, sacanagem, hein, André Gal. Tem que assistir a reprise depois, pô. A gente vinha aqui e falava da corrida e você já assistia sabendo o que acontecia. Não tem esse negócio vai me dizer que você tem essas frescuras de spoiler, né? Não tem, né? Você é um cara raiz, né, André Gal? Pois é. Na sua opinião, a FIA errou em mudar o regulamento que vinha dando certo? E qual regulamento que vinha dando certo? Você acha que estava dando certo? Eu não acho que estava dando certo aquele regulamento. Eu acho que tinha que ter mudado. Mas a mudança talvez não tenha dado certo como eles imaginavam. Então você tem que ir ajustando. Mas o regulamento anterior, para mim, não estava dando certo, não. Para mim, deu muito errado. Os carros não conseguiam seguir o outro de perto. Enfim. André Algal, não gosto, não ligo para spoiler. Gosto de ver corrida como se fosse ao vivo. Exatamente. Will, além do botão do DRS, os pilotos têm algum outro botão para aumentar a velocidade, tipo booster nos anos 80? Se não tirava esse DRS, deixava esse botão de fluxo? Cara, tem o botão de... Oh, meu Deus. Tem um outro botão que agora eu me esqueci o nome. Que é quando você recarrega energia. Por exemplo, na qualificação você vê muito isso. Ou mesmo quando o piloto vai fazer tá muito à frente e quer fazer uma volta mais rápida. O que ele faz? Ele faz uma volta no ritmo lento para recarregar a energia do carro para depois poder usar o botão. O ERS, exatamente. ERS, é isso. Agora a sigla me pegou. Não sei, Energy Recovery System, é o sistema de recuperação de energia, é isso mesmo. Então ele recupera essa energia, ele guarda essa energia que vem da bateria, vem do próprio sistema de freio do carro, e aí ele despeja potência, um pouco mais de potência para o carro, né, para o motor. Isso todo piloto tem, isso não tem limite de uso, não tem nada, né? Isso aí é específico para usar, né? Você pode usar à vontade. Vamos passar aqui os resultados. Vamos passar como é que tá aqui, ó. Vamos passar como é que tá. O resultado da corrida já. Não, eu não vou passar o resultado da corrida. Vou passar como é que tá o campeonato. Campeonato de pilotos. Max Verstappen, 119. Sérgio Pérez, 105. Fernando Alonso, 75. Lewis Hamilton está em quarto. O Lewis Hamilton está em quarto. Nossa. 56. Carlos Sainz, 44. Russell, 40. Leclerc, 34. Stroll, 27. O Stroll, cara, ele já tem quase 3 vezes menos pontos do que o Alonso, cara. É uma vergonha. Lando Norris, em nono, com 10 pontos. Pierre Gasly 8, Hülkenberg 6, Ocon 6, Bottas 4, Piastri 4, Zhou 2, Tsunoda 2, Magnussen. Ah, cortou aqui alguém, né? Cortou, enfim, né? Também se cortou, não cuidado, é importante. Que mais? Que mais? Construtores. Construtores, temos Red Bull 200. Cara, se duvidar, a Red Bull tem mais. Não, não tem mais pontos que todas as outras somadas, não, mas 224, Aston Martin 102, Mercedes 96, Ferrari 78. E olha o abismo, cara, depois. McLaren 14, Alpine, cara, Alpine não vai também, né, bicho? 14, Haas 8, Alfa Romeo 6, Alfa Tauri 2 e Williams 1. Cara, Alpine com essa draga que tá a McLaren, não consegue estar na frente da McLaren, bicho. Que coisa louca, né, cara? Que coisa louca. Bolão do Botequim. Lembrando, o Bolão do Botequim é para os apoiadores. Olha, o José Etienne. O José Etienne está numa fase, né? Ganhou sorteio, tá acertando as perguntas lá. E agora ainda, ó, gabaritou no bolão ali. Ó, acertou 4, acertou o pódio. Galera, ó, teve muita gente que apostou no Pérez na vitória. Eu, inclusive, eu errei tudo. Não, eu nem apareço aqui. Ó, José Etienne, Gillian Prigol, Marlon Girola, André Algava, Rogério Silva, Diogo Colares, Thiago Borg, Cristiano Estolano, Matheus Silva e Bruno Valle foram os que pontuaram nesta etapa. Classificação geral, que o Thiago Borg está na frente, com o Bruno Valle em segundo, Felipe em terceiro, Rogério em quarto e o André Algava está em quinto ali, ó. Tá na briga. É isso aí. Pessoal, vamos fazer o sorteio então? Alguém mais vai mandar um superchat aí ou não? Ó, fale agora ou cale-se para sempre. Eu vou fazer o sorteio seguinte, aqui, ó. Pela ordem do superchat, o Etienne, ele vai ser o números 1 e 2. O Sheik vai ser o número 3 e 4. O Ronaldo vai ser o número 5. Rogério Silva vai ser o número 6 e 7. Tô anotando aí, pessoal. Léo Senna, número 8. O Brasileiro mandou 3 superchats, né, de 5 pila, então ele vai ser os números 9, 10 e 11. O Vitor Frutuoso vai ser o número 12. O Nego BR vai ser o número 13. E o André Ogawa, o número 14, que ele acabou de mandar aqui, ó. André Ogawa, 14, ó. Encerrou, hein? Encerrou. Victor, ó, André Algava falando assim, ó, diretor da Alpine pistolou antes do quali, disse que o desempenho é amador. Eu não vi isso, é mesmo? Ele falou isso? Meu Deus do céu, eu não, juro que eu não vi isso. Ó, então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui o seguinte. Aqui. Deixa eu só rapidamente, pessoal. Opa, tá tendo. Ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui, ó. Então vamos lá, pessoal. De novo, hein? Ó. Etienne 1 e 2. Sheik 3 e 4. Ronaldo 5. Rogério Silva 6 e 7. Léo Senna 8. Brasileiro 9, 10 e 11. Vitor Frutuoso 12. Nego BR 13. E André Ogawa 14. Então, eu vou sortear dois números, de 1 a 14, tá? E aí, vocês vão escolher as camisetas ali que tem, como eu falei, tem apenas três modelos e apenas tamanho P e M, tá? Ó, vamos lá, tchan, 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 sorteando, 5, 4, 3, 2, 1... Números 12 e 11. Ó, o número 12 é o Vitor Frutuoso e o número 11 é o Braseiro. Então, o Vitor Frutuoso e o Braseiro levaram ali as duas camisetas, né? Quem foi sorteado primeiro? O 12 foi primeiro, então o Vitor Frutuoso vai escolher primeiro. Ó, fechou? Vitor Frutuoso, você também é nosso apoiador, você já vai participar, você entrou como apoiador agora, você vai entrar como participar do sorteio do F1 TV. Eu sorteei semana passada, mas o Nayan Souza ganhou. Ele já tinha ganhado, então eu não me liguei. Então, assim, ó. Vitor Frutuoso, nesse sorteio você vai ser o número 42. Ok? Você vai ser o número 42, tá? Essa F1 TV você vai ganhar por 3, ela vale 3 meses, tá? 3 meses, tá? Então você vai ser o número 42. Eu vou colocar aqui na tela de novo, tá? Então vou sortear um número de 1 a 42. Vamos ver quem vai ser. Só falta ser o Etienne de novo, né? O Etienne tá, olha. Se for o Nayan, eu vou sortear de novo. Número 6. Número 6. Ah, Nayan, não, não. Pelo amor de Deus. Vamos de novo. Sortear sem repetir o resultado, né? Vamos lá, de novo. Ô, Nayan, você tá com muita sorte, cara. Tá louco? Vamos de novo, vamos de novo. 28. Número 28 é o Brasero. Tá aí, ó. Brasero. Brasero ganhou a F1 TV. O Brasero tá com sorte hoje, hein? Oh. Ó, o Brasero, ó, já tem a F1 TV. Então, vou sortear de novo, então. Então, vou sortear de novo. Vou sortear pela terceira vez, então. Ah lá. Então, tá aí, ó. Já tem F1 TV, não quer participar, beleza, ó. Vamos de novo, então. Vamos de novo, ó. 17. 17. Rodolfo Tavares, acho que ele não tá aqui na live. Rodolfo Tavares, então ganhou o F1 TV. Vou depois entrar em contato. Certo? Então, pessoal, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. É Mega Sena que é bom nada. Vitor Frutuoso, momento Pacheco. Drugovich não estava levando essa surra, né? Também acho que não. O pessoal está falando aqui que o. Vamos ver. O pessoal está falando aqui do regulamento anterior, né? É, em 2021, né? Em 2021 só que deu certo, né? A diretiva técnica Mercedes propôs que entrou em vigor na Bélgica, acabou com a competitividade entre a Red Bull e a Ferrari. De lá para cá desandou o desempenho do carro. Exatamente. Pessoal, é isso então. Ó, são 11h15 já, hein? Ó, os apoiadores. Quem é apoiador? Vou mandar no WhatsApp daqui a pouco aqui o link, tá? Para quem quiser entrar na live, participar, ou para quem quiser só assistir. Fechou, pessoal? Então, quem é apoiador, fica de olho no grupo do WhatsApp ali que eu já vou mandar o link ali para vocês. Valeu, Vitor Frutuoso, me manda um oi lá também. Valeu, abraço, até o próximo e tchau!